padrasto ou qualquer outra figura que faça esse papel. E também para quem quer aproveitar as promoções para se presentear. O PicPay Shop, por exemplo, está com ofertas de até 20% de cashback em produtos como tênis e relógios. Tem também até 20% de cashback comprando gift cards de restaurantes como Outback e jogos como Nintendo. O bom é que ao fazer a compra, parte do dinheiro volta para você usar como preferir. Além disso, vale lembrar que você pode comprar o presente em outras lojas e e-commerce com PicPay Card e parcelar em até 18 vezes sem juros, e assim você ganha um tempinho a mais para pagar. Essas foram minhas dicas de hoje, mas segunda-feira tem mais. Lembrando que você pode ouvir esse e outros conteúdos no site picpay.com/edasuaconta.
Bem, agora a gente vai a Brasília com o Felipe Igreja, ele tem mais informações sobre o processo, sobre a investigação do senador Jacques Wagner. Felipe Igreja.
Sadeberg, a Polícia Federal afirma ter reunido elementos que apontam uma relação de proximidade entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, e executivos ligados ao Banco Master. Os documentos da PF, tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema de fraudes financeiras envolvendo o banco de Daniel Vorkaro, o Banco Master. O senador, inclusive, a gente lembra, foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma das fases da Operação Compliance Zero em junho deste ano. Segundo a investigação, Jacques Wagner e os familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, tanto que a Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador e o executivo realizadas entre 2023 e 2025. São mais de 5 horas de conversas identificadas pela Polícia Federal. Os investigadores também localizaram mensagens trocadas entre a esposa do senador, Fátima Jaques, e Augusto Lima após uma viagem à Ilha da Paixão, empreendimento ligado ao Banco Master. Em uma dessas mensagens, a mulher agradece a recepção e escreve, abre aspas, a gente ama vocês, fecha aspas. O empresário então responde, abre aspas, amamos vocês, beijo no coração, fecha aspas. Para a Polícia Federal, essas conversas reforçam a existência de uma relação de amizade, de proximidade entre as duas famílias. Outro trecho da investigação cita mensagens encontradas no celular de Daniel Vorkaro, que indicariam uma preocupação do banqueiro em manter uma discrição, manter a discrição durante um voo que teria transportado o senador Jacques Wagner, reduzindo a exposição da aeronave e dos passageiros, são ordens dadas por Vorkaro. A Polícia Federal afirma também que as negociações para compra de um apartamento de luxo destinado ao senador continuaram mesmo após a primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro de 2025, quando Daniel Vorkaro foi para a prisão pela primeira vez. Na avaliação dos investigadores, as tratativas, inclusive, para esse negócio do imóvel, repetiriam a estratégia de ocultação patrimonial já identificada na aquisição de imóveis de luxo para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Hoje, em entrevista à rádio Baiana FM, Jacques Wagner afirmou que está tranquilo e que vai provar a inocência.
Eu agora estou focado na eleição. Temos 2 meses para a eleição. Sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula. Eu convido aqueles que puderem estar lá no parque de exposição. E eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público, o Ministério Público avalie. E depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo. Como diz o presidente Lula, galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo.
Ao autorizar o acesso aos dados dos celulares de Jacques Wagner e de Augusto Ferreira Lima, do Master, o ministro André Mendonça também registrou uma preocupação com um possível vazamento das investigações desse caso. Segundo a decisão do ministro, no mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou esses pedidos de busca e apreensão e de monitoramento dos aparelhos, um dos alvos da investigação solicitou uma audiência com o ministro. Sardenberg.
Muito obrigado, Felipe Igreja, de Brasília. Intervalo agora, Cássio.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o Pula Compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Três homens foram presos dentro do Manhattan Plaza Hotel, no setor hoteleiro norte, por tráfico de drogas na noite desta terça-feira. A Polícia Civil e a Polícia Militar do DF realizaram diligências dentro de quartos do hotel, utilizados pelos suspeitos, e apreenderam substâncias como maconha, haxixe, uma droga conhecida como Colômbia, além de balanças de precisão, R$1.000 em dinheiro em espécie, produtos importados, perfumes, relógios, um tablet, um videogame, um cordão de ouro e roupas de marca. A ação começou após informações repassadas à Polícia Militar sobre a existência de um ponto de comercialização de entorpecentes no hotel. Os militares iniciaram o patrulhamento nas imediações do local e seguiram um dos suspeitos, que deixou o hotel após receber um objeto no carro. A abordagem do automóvel foi realizada nas proximidades da ponte JK, onde foram localizadas porções de maconha e haxixe. Durante a entrevista, o condutor informou que havia adquirido os entorpecentes no setor hoteleiro norte. Durante a ação, também foi localizado um veículo utilizado pelos suspeitos. Os objetos apreendidos e os três suspeitos foram encaminhados para a 5ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. O Manhattan Plaza Hotel foi procurado, mas não se manifestou. Marina Dantas para a CBN.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O Progressistas decidiu manter a neutralidade na eleição presidencial. Com isso, a participação da senadora Tereza Cristina como vice na chapa de Flávio Bolsonaro fica descartada. Em nota, o Progressistas afirmou que a cúpula do partido consultou os diretórios estaduais e a maioria preferiu não apoiar nenhum candidato. Segundo o texto, Tereza Cristina aceitou o posicionamento da legenda. A Bolsa de Valores de São Paulo informou que adiou o início das operações nesta sexta-feira por causa de problemas técnicos. De acordo com a B3, os ajustes já foram realizados para a retomada completa dos serviços. O Ibovespa opera praticamente estável aos 177.183 pontos. Gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida amanhã nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre Estados Unidos e Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. O indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho e fechou o mês em 109,4 pontos. De acordo com a FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho, porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda dos preços, em especial dos alimentos, apurada pelo IBGE. No horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. CBN Sabores, com Rusty Marcellini.
E aí, Rusty?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Rusty.
Bom, o tema do Rusty é o seguinte, a gente até estranhou quando a gente ouviu pela primeira vez, o tema é o seguinte, qual o pitaco que você daria sobre gastronomia? E depois a gente entendeu melhor, né? É que saiu um livro do Gero Fasano, dizendo com 55 pitacos sobre gastronomia. Na verdade, são pitacos, na maior parte, sobre restaurantes, né, Rusty?
Exatamente, Sardemek. Sobre restaurantes, sobre comportamento tanto do público, quanto do restaurante, quanto da cozinha, quanto dos jornalistas, quanto de modismos. Eu selecionei alguns aqui e adoraria contar com a participação dos ouvintes sobre esses pitacos. Então, basicamente, é o seguinte. Se você tivesse que dar... fazer um comentário, fazer um palpite, intrometer numa conversa alheia em relação à gastronomia. Qual seria esse pitaco? Pode ser politicamente incorreto, viu? Isso é o propósito de um pitaco.
Tá certo. Olha, eu fiquei pensando aqui, o meu pitaco seria o seguinte. Evite aqueles restaurantes que têm um cardápio muito extenso, tanto em relação ao número de opções, quanto em relação... aos tipos de opções que oferece. Ninguém pode ser bom em tudo, é o que eu acho.
Perfeito, Cássia. Esse é um dos meus também. Cardápio, que você vai passar ali pelo menos 10 minutos virando as folhas, entendeu? Virando as páginas ali, que seja grosso demais e pesado demais, tem coisa errada no restaurante.
E certamente... com foto, então, né?
Não, com foto, Sardemeg, você pode esquecer. Com foto, restaurante com foto. Aquele cardápio plastificado com foto, foto desbotada principalmente, pode levantar e ir embora. Tem jeito, não. Agora, eu queria ler alguns aqui do Gero, para depois contar sobre os meus pitacos e a gente ler alguns dos ouvintes aqui. Tem algumas coisas bem interessantes aqui, algumas mais polêmicas. Então, vamos olha só. Primeiro deles aqui, ó. Qualquer coisa trufada deveria ser proibida por lei. É gasolina a preço de ouro. Isso por conta desse monte de coisa trufada. A gente entra em restaurante hoje e fica aquele cheiro para tudo quanto é canto. É até complicado quando a gente senta numa mesa e do lado pede ali uma pizza trufada. A gente fica com aquele cheiro ali pro resto da noite, Sardenberg. Então eu concordo. Olha só, uma outra coisa aqui sobre serviço, que o Gero Fasano fala. Isso é extremamente, assim, perspicaz. Pior do que a falta de serviço é o excesso de serviço. Concordo plenamente, assino embaixo. Aquele serviço que a pessoa vai ficar servindo a água para você a noite inteira, você está tentando manter uma conversa com o seu acompanhante, ele se intromete toda hora, pergunta se está bom, se não está bom, serve o vinho. O excesso de serviço é muito complicado num restaurante também. Olha, Sardenberg, acho que você, não sei se você vai gostar dessa. Olha aqui, ó, mais uma do Gero. Entre vinho chileno ou argentino, sempre prefiro gin. Complicado, né, Sardenberg? Pois é.
É injusto, né?
É injusto, é injusto. Tem bons vinhos argentinos, sim. Tem bons vinhos chilenos. Aí sim. Ô, Cássia, essa aqui é pra você, já que você falou aí sobre essa questão das especialidades em restaurantes. Uma das piores coisas da gastronomia é o tal fusion cuisine. Uma confusão sem personalidade alguma. É aquela coisa de combinar salmão com arroz, com cream cheese, com manga no meio. É exatamente a tal da fusion cuisine, que na verdade é uma confusion e não fusion.
Boa, é. Gostei.
E ó, as suas? E os seus pitacos?
Eu vou dar uma última aqui do Gero, que eu concordo, para entrar nas minhas então. Olha só, Sardenberg, vê se você concorda. Se no seu restaurante predileto seus convidados não estiverem felizes à mesa, não mude de restaurante, mude de amigos. Boa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tem que ter amigos que gostem de ir nos mesmos lugares que a gente quando a gente tá à mesa, né? Pode até não gostar de um prato ou outro. Então vamos aos meus aqui, ó. Alguma coisa. Primeira coisa, desconfie de restaurantes que têm DJ na programação e que anunciem em perfis sociais. DJ não é para restaurante. Então, essa é um dos meus pitacos aí. Outro pitaco meu. Especialidades do dia nem sempre são especialidades do dia. Então, tome cuidado. Isso aí é algo para se perceber se é especialidade ou se está querendo vender alguma coisa que está meio agarrada ali no restaurante. Então, tenha mais informações antes de pedir a especialidade do dia. Outra coisa. Outro pitaco. Fuja de restaurantes com luzes brancas.
Isso aí, na verdade, eu não entendi. Por quê, hein?
Ah, Sardenberg, por que restaurante você vai naquele restaurante que é agradável, que vai ter um ambiente aconchegante, confortável? Você entra num restaurante com luz branca, aquele ambiente formal. Primeiro que, geralmente, com a pessoa que você está lá, a pessoa vai ter arrumado para ir, vai ter, talvez, aí vestido de uma maneira melhor. E a luz branca, ela desfavorece qualquer traços das pessoas, ela deixa as pessoas muito mais feias e o ambiente muito mais frio, mais gelado, sabe? Então é algo que eu pessoalmente não gosto. Prefira restaurantes que tenha luzes rebatidas, luzes indiretas, é um ambiente muito mais agradável. Então isso tem a ver com como você vai se sentir psicologicamente dentro de um restaurante.
Tem gente que diz que aqueles restaurantes com luz assim, com a iluminação meio fraca, indireta e tal, é para você não enxergar direito a comida.
Ou a pessoa, né, Sardenberg? É. Se for no primeiro encontro, né, Sardenberg?
Ah, mas isso aí da iluminação, para mim, vale para restaurante, vale para hotel também.
É, o Veríssimo tinha uma frase que era ótima, que era assim, o restaurante tem que ter luz discreta, mas não safada.
Isso.
Essa é muito boa, essa é muito boa. Outra coisa, se você sentar à mesa e levar mais de 5 minutos para ser atendido, levante e vá embora, porque o prato vai demorar. Então, a primeira coisa é essa. Se te oferecerem algo, pressuponha que será cobrado na conta. Ou então pergunta o preço, sabe? Então, isso aí é algo sempre assim. Ah, posso te oferecer um espumante? Vai vir na conta. Pressuponha que virá na conta. Oferecer em restaurante não costuma ser oferecimento.
É verdade. Ó, os nossos ouvintes acham muito ruim mesmo o tal do cardápio com QR Code, que ainda ficou em alguns restaurantes da época da pandemia. Então, a gente tem uns 3-4 ouvintes aqui, inclusive o Leonardo mandou mensagem falando isso, o Iveson também escreveu para cá falando isso. É a grande bronca dos ouvintes, por enquanto, é a questão do cardápio QR Code.
O que eu faço quando eu quero implicar com isso aí, Cássia? Eu peço emprestado o celular do garçom. É uma ótima estratégia. Fala, desculpa, eu estou sem celular, você me empresta o seu? Você vai ver que vai resolver. Isso é algo que precisa acabar. Então é uma dica que eu dou para os ouvintes aí que não gostam de QR Code. Pede emprestado o celular do garçom.
É.
Olha aqui, mas tem gente também, a Selma, ela diz o seguinte, que tem um restaurante no Leblon, que é super antigo, tem um cardápio enorme e tudo lá é delicioso.
É, toda regra tem exceção, né? Uhum. Mas...
Agora, restaurante com música ao vivo e alta, aí, hein?
Ah, realmente.
Schardenberg, outra coisa também, evite mesas perto de onde os garçons costumam limpar os talheres, porque aquilo ali é complicadíssimo. São as piores mesas de um restaurante, é onde o garçom geralmente limpa o talher com álcool, né? Higieniza os talheres. É. Ou então aquele lugar que é onde que são colocados todos os pratos que são retirados da mesa. Entre no restaurante, dê uma olhada geral no restaurante e evite esses lugares.
Tá. Olha, certo. Eu daria um pitaco também, mas parece, acho que se eu fizer isso eu vou ficar falando sozinha, porque o que tem de restaurante, pelo menos aqui em São Paulo fazendo isso, seria o pitaco para os restaurantes não terem aquelas mesas tão juntinhas, né? Isso. Às vezes você quer ter uma conversa, já pensou se você vai jantar com alguém que quer contar um segredo? Não dá, você está praticamente encostado na mesa do seu lado.
Isso
não dá?
Que nem aqueles bistrô franceses.
É, uma mesa coladinha na outra, me incomoda.
Outra coisa também... quando for comida performance, aquela comida que o garçom vai maçaricar na mesa, vai jogar algum caldo quente para abrir uma bola de chocolate, não fotografe. Você vai ver o garçom irritado pra caramba. Evite fotografar pratos performance, porque isso é brega pra caramba.
Ah, é brega?
É brega. Tanto o prato quanto fotografar o prato. Os dois são bregas.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Paulo de Tarso, ele diz o seguinte, que na churrasqueira dele, ele tem uma plaquinha assim, não dê palpite.
Ó!
Sai pitaco daqui.
Aí, ó, exatamente.
Tá certo.
Aí você sabe que já tem restaurante assim, né, que não aceita, por exemplo, pitaco no ponto da carne. Eu gosto de carne ao ponto, mas tem gente que gosta da carne um pouco mais passada, e isso costuma atrair a ira de alguns chefes de cozinha.
Tem. O negócio de trocar prato, né, Cássia?
Sim,
essa
trocar
coisa de trocar acompanhamento.
Pode tirar
de...
isso aqui e botar aquilo ali?
Isso.
Tá, isso aí também é complicado. Tem um restaurante... Mas aí seriam os pitacos dos donos de restaurante os clientes, né? Que é um outro programa, né?
É.
Tá aí certo. Acho que tem todo o programa aí, de quem é chefe, cozinheiro, garçom, não sei o quê, para os clientes. Depois a gente pode fazer um sobre esse assunto.
Boa.
Tá certo. Rusty, obrigado, Rusty. Bom final de semana, até.
Até, Sardemeg. Abração para você, para a Cássia, para todos os ouvintes e até semana que vem.
Até semana que vem.
Tem um ouvinte aqui, Cássia Roberto, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, se você quiser fazer regime, entre no restaurante pela cozinha.
Que medo, hein?
Intervalo, Cássia.
Já voltamos.
CBN Brasil.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus.
Experience Amazing.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
O Riacho Fundo 1 está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de teatro que une artes cênicas e audiovisual e será encerrada com a montagem de um espetáculo. A formação oferece 20 vagas para jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, com preferência para moradores da região. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho e as aulas começam no dia 3 de agosto, sempre às segundas e quartas-feiras, das 7 às 10 da noite, na Administração Regional do Riacho Fundo 1. Durante cerca de 4 meses, os participantes terão aulas práticas e teóricas que exploram os limites entre a realidade e ficção, utilizando a câmera e a projeção de vídeo em tempo real durante as cenas. Ao final, o grupo montará um espetáculo com 10 apresentações, sendo 8 voltadas a estudantes de escolas públicas e 2 abertas ao público. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil.
E definiu, oficializou a chapa estadual. Ana Nunes.
Sardenberg, sem a presença de Patrus Ananias e Marília Campos, o PT oficializou nesta manhã de sexta-feira as candidaturas dos dois para as eleições de outubro. Patrus vai disputar o governo de Minas, enquanto Marília será candidata ao Senado. Essa convenção da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, foi realizada na sede do partido aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Representando o Partido dos Trabalhadores, esteve a deputada estadual Leninha, que também é presidente estadual da legenda. Entre os assuntos comentados por ela está a definição da chapa para o governo do estado. Segundo ela, o nome do vice de Patrus ainda será discutido pelo partido nos próximos dias.
E é claro que a gente espera que esse final de semana, até a terça-feira, provavelmente, a gente quer, quanto antes, fechar a nossa chapa, mas a gente precisa ter cautela, responsabilidade. A gente precisa compor essa chapa com perfis que se somam, que ampliam. Enfim, então é esse o nosso debate. A gente não está discutindo nomes, mas nós estamos discutindo perfil agregador, ampliador, um perfil que possa, de fato, junto com o Patrus, ter a melhor chapa para a disputa aqui em Minas Gerais.
Além disso, a deputada também comentou as articulações entre os partidos de direita em torno das possíveis candidaturas de Marcelo Aro e Cleitinho Azevedo. Segundo Leninha, a indefinição sobre a participação de Cleitinho na disputa pelo governo de Minas abre uma oportunidade para o PT conversar com esse eleitorado.
A princípio era o Cleitinho, agora a gente tem que ver se é o Ado, se é o Simões, em quem que nós vamos para o segundo, ou o Calil, em quem que nós vamos para o segundo turno. Então, não é que é alívio, a gente sabe que nós vamos enfrentar, né, uma direita, uma extrema direita, muito bem organizada e muito bem nacionalizada pela disputa entre Lula e o Flávio Bolsonaro, mas para a gente é isso, é um candidato forte.
Sem ele fica mais fácil, então.
Sem ele, com certeza, o cenário melhora significativamente, nos dá mais tranquilidade, inclusive, de confirmar que, de fato, nós estamos no segundo turno. É isso?
A avaliação de Leninha sobre as dificuldades da direita para definir uma candidatura única se aproxima do que já havia sido apontado pelo deputado federal Rogério Correia, vice-líder do PT na Câmara. Em entrevista à CBN, inclusive, Rogério avaliou que uma eventual candidatura de Marcelo Aro poderia sim contribuir para uma polarização da disputa pelo governo de Minas. Esse cenário também aparece na pesquisa Genial Quest, divulgada nesta semana. Sardenberg, Patrus está em terceiro lugar nas intenções de voto, atrás do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT. No dia 5 de agosto, o PT anunciou que fará um ato simbólico, assim, com a definição dos nomes e das candidaturas para o governo aqui de Minas Gerais. O PT de Minas ainda articula a presença do presidente Lula neste evento. Eu volto com você.
Muito obrigado. Essa foi a informação de Ana Nunes, de Belo Horizonte. E agora voltamos àquela história da Copa do Mundo, da venda da Copa do Mundo. Cássia.
O Leonardo Dai está conosco, Carlos Alberto, para falar mais sobre esse assunto, uma ideia da FIFA que está causando muita polêmica. O UEFA já se manifestou contra, prometeu o boicote, o Léo contou isso para a gente ontem. E hoje, um assessor do presidente da FIFA deixou o cargo, Leonardo Dai, é isso?
É isso, Cássia. O Carlos Cordeiro, conselheiro sênior da FIFA, que já foi presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, pediu demissão da entidade e divulgou um comunicado duro, dizendo assim: não posso ficar de braços cruzados enquanto a FIFA considera vender uma participação na Copa do Mundo. Para que fique bem claro, não tive qualquer envolvimento nesta proposta e oponho-me a ela inequivocamente. O futebol tem sido fundamental na minha vida e, após mais de 35 anos no setor bancário, compreendo tanto o valor desse ativo quanto às consequências de ceder parte dele. É por isso que essa proposta deve ser rejeitada. A gente tem outras manifestações também internas da FIFA, né? Como, por exemplo, a do diretor de operações, o Kevin Lamour, que deu uma entrevista para a Associated Press, na qual também se opôs a este projeto, não pediu demissão, mas depois de falar de maneira muito dura contra essa ideia, disse que pode até perder o emprego por conta disso, mas pelo menos vai dormir tranquilo. Então, nem mesmo dentro da FIFA essa ideia tem sido aprovada. E a gente dizia ontem, né, que com as manifestações contrárias da UEFA e outra que veio um pouquinho depois aqui do CBN Brasil, né, da CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte, Central e Caribe, você já tem aí 99 dos 211 países que votariam essa proposta, se ela for levar, que votarão essa proposta se ela for levada de fato à frente. 99 dos 211 países já estão contrários à ideia. Diante dessa repercussão negativa quase unânime, a FIFA divulgou um comunicado para defender a ideia. E esse comunicado se chama Esclarecimento sobre a proposta a respeito do FIFA Forward Enterprise. FIFA Forward é o órgão da FIFA que trata do desenvolvimento do futebol pelo mundo, né? E aí então seria uma empresa criada com este nome, e essa empresa venderia ativos para o capital privado e, consequentemente, venderia parte da organização de eventos como a Copa do Mundo. O comunicado da FIFA diz o seguinte: nós recebemos o feedback, né, ou seja, as respostas aí das respectivas confederações com relação à proposta estabelecida, e gostamos de, em relação às notícias que saíram na imprensa desde terça-feira. Nós respeitamos essa resposta e também a preocupação do público e reafirmamos o nosso interesse num processo democrático e numa consulta democrática. E aqui chama atenção para esse parágrafo que vem agora: o nosso processo de consulta foi interrompido ou foi prejudicado por manifestações incorretas da imprensa. Nós vamos fazer os nossos procedimentos de consulta para garantir que as federações nacionais, né, que as associações membro, possam expressar o seu voto baseadas, né, em fatos. Ninguém está vendendo futebol e isso é algo que a FIFA pode garantir. Todo mundo terá o direito de se expressar e de expressar a sua oposição e, para futuros esclarecimentos, nenhuma entidade das 211 associações nacionais em torno das 211 associações nacionais mundo afora terá esse direito prejudicado. Então a FIFA está garantindo aí que não está vendendo futebol e garante que, de acordo com a sua proposta, todo o movimento comercial e operacional das entregas, dos eventos, vai ser dessa empresa subsidiária da qual a FIFA manterá o controle permanente, já que apenas 20% das ações dessa empresa serão vendidas para o capital privado de acordo com essa proposta da FIFA. E a FIFA volta a garantir um envio aí de 20 milhões de dólares anuais nos próximos 4 anos, 2027, 2028, 2029, 2030, para todas as associações, independentemente delas apoiarem a ideia ou não neste primeiro momento. Então são algumas garantias que a FIFA está dando para garantir que o processo seja democrático e para tentar ainda emplacar essa ideia que tem gerado uma repercussão quase que unanimemente negativa até agora. Cássia.
Muito obrigada, Leonardo Dai.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. As contas públicas do setor consolidado apresentaram déficit primário de 55 bilhões e 300 milhões de reais em junho, segundo o Banco Central. O resultado cresceu mais de 8 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. O número não leva em conta o pagamento dos juros da dívida pública e abrange o governo federal, os estados, os municípios e as estatais. O Ministério da Educação divulgou o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre. A consulta deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As novas chamadas serão realizadas de 7 de agosto a 24 de setembro. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o governo, quase 45 mil vagas serão oferecidas nesta edição. Morreu aos 66 anos o ex-zagueiro Franco Baresi, ídolo do Milan e da seleção da Itália. Causa da morte não foi divulgada. Em agosto do ano passado, o ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para retirada de um nódulo no pulmão. Ao longo da carreira, Baresi defendeu apenas o Milan. Ele conquistou 3 títulos da Liga dos Campeões e 6 do Campeonato Italiano. Pela seleção, esteve com a equipe campeã do mundo em 82, mas não entrou em campo. Em 1994, Baresi integrou o time que perdeu a final da Copa para o Brasil. No horário de Brasília, 1h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Brasília, 1:33. Boa tarde, ouvinte. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e mais tarde também ao longo do ponto final. Também, hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026, eu te faço companhia também ao longo do ponto final, do fim de expediente, porque hoje é sexta-feira. E aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que eu conto com a sua participação, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp da CBN. O número é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. E tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Eu estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Nós vamos juntos então até às 8 horas da noite. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN. Uma rápida informação do trânsito: os motoristas que passam pelo setor policial sul neste momento vão encontrar lentidão nos dois sentidos da pista. Quem segue em direção ao IPIG encontra lentidão desde o fim do setor policial sul até o cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora e lentidão também para quem segue em direção ao Eixão Sul, desde antes do cemitério Campo da Esperança.
Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem está assistindo o CBN Brasil.
Boa tarde, Vera.
Vera, o caso é do Lulinha e a abertura aí de um novo inquérito, de uma nova investigação pedida pela Polícia Federal e aberta, autorizada pelo ministro André Mendonça. Mas aí nos bastidores houve muitas indas e vindas, né, Vera? Porque já havia aquela outra investigação no caso dos desfalques do INSS e agora a Polícia Federal abriu outra coisa e caiu de novo com o André Mendonça. Conte para nós essa história, Miriam.
Pois
Vera. Vera.
E o ministro André Mendonça, eles vêm se...
Vera.
Entendendo. Vera. Fácil. Oi, está me ouvindo?
Não. A gente está ouvindo muito entrecortado. Você podia começar de novo? Vamos tentar.
É, agora de fato caiu a ligação, acho que ela recebeu uma outra ligação.
Cair, agora caiu mesmo.
Agora caiu de fato. A gente vai retomar aqui o contato com a Vera Magalhães para ela começar novamente esse contato para a gente.
Se nova investigação agora envolvendo o tráfico de influência. Havia aquela investigação sobre os desfalques no INSS que chegou a apurar ligações entre o Lulinha e o famoso careca do INSS. E agora o a Polícia Federal abriu outra direção com a investigação de tráfico de influência no Ministério da Saúde. É crime que teria sido cometido pelo Lulinha para favorecer justamente negócios do Careca, do INSS, mas seria uma outra investigação. O primeiro caso estava com André Mendonça, o segundo caso foi sorteado também para André Mendonça, mas há um certo mal-estar no Supremo, um certo desentendimento entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça. São esses bastidores que a Vera Magalhães vai nos contar, se a gente conseguir completar a ligação. Agora completamos, vamos de novo com a Vera. Vera, tá nos... Vera?
Eu ouço você.
Vera?
Realmente a gente não está com condições técnicas de falar com a Vera. Vamos sair para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente rearranja aqui as coisas do CBN Brasil, combinado?
Tá certo, vamos lá.
Já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília neste momento na casa dos 27 graus e umidade relativa do ar em 26%. O Distrito Federal segue com alerta laranja de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. Inclusive, a gente trouxe aqui mais informações que na data de ontem o DF registrou uma umidade de 16% lá na estação do Gama e de 17% na estação de águas emendadas em Planaltina. Esse aviso meteorológico laranja de baixa umidade termina hoje às 18h30 da noite, mas ainda persiste um alerta amarelo de perigo potencial, que aí sim termina amanhã, dia 1º de agosto, às 10 horas da noite. Portanto, já começamos aqui o mês de agosto no DF com alerta de perigo para baixa umidade. Esse alerta laranja, inclusive, fala aqui que a umidade pode variar entre 20% e 12%, riscos de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Em caso de emergências, inclusive, ligue para o Corpo de Bombeiros. O telefone é 193 e também o telefone da Defesa Civil é o 199. A hidratação é importante, estamos naquele período de estiagem e, segundo as informações do IMET, entre agosto, nos meses de agosto, setembro e outubro, a temperatura ainda pode ficar entre 1 e 1,5 graus acima da média. Então, a temperatura vai ficar um pouco mais elevada esse ano. Essa é a expectativa, é o prognóstico climático, segundo essas informações. Neste momento, o céu com poucas nuvens, não há previsão de chuva. A temperatura ainda deve ficar na casa dos 30 graus nas horas mais quentes do dia, na tarde desta desta sexta-feira para o fim de semana. Você que está se programando, a umidade relativa do ar, então, deve ficar entre 20% e 90%. A máxima deve ser de 29%, principalmente ali no próximo sábado, amanhã, e a mínima entre 14 e 15 graus, sendo que o domingo deve ter a manhã mais fria, em geral um céu com poucas nuvens no domingo e um céu claro por toda por todo o dia de amanhã, sábado, dia 1º de agosto.
O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco, tudo bem?
Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco.
Teco, ontem e hoje saíram várias informações sobre as contas públicas. Saiu ontem informação sobre a dívida, hoje saiu sobre o déficit primário do mês de junho, também a dívida bruta do governo, dívida líquida, enfim, há vários indicadores. Por exemplo, o déficit do governo central no mês de junho foi de 47 bilhões de reais. Em 12 meses até junho, o déficit foi de praticamente 140 bilhões de reais. E acrescentando que a meta do governo para esse ano, pelo arcabouço fiscal, é um superávit, ou, na pior das hipóteses, déficit zero. Estamos longe disso, né?
Olha, Sarenberg, estamos muito longe de qualquer coisa, viu? Me faltam substantivos e adjetivos, mas é um desastre. A política fiscal do governo é um desastre e eu tenho a impressão que daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para trás e falar que foi inacreditável. A gente está vivendo 4 anos de contas públicas como se fosse uma pandemia, né? Sem a pandemia, é basicamente isso. A receita do governo não para de crescer. Só para o ouvinte ter uma ideia, né? Cresceu 10% em termos reais acima da inflação no primeiro semestre e ainda assim não foi suficiente. As contas estão piorando, o déficit está piorando, né? Não só está ruim, como está piorando. Ainda hoje, depois de 3 anos e meio, ainda está piorando. A dívida pública subiu 3 pontos percentuais em 5 meses esse ano. É abissal o que aconteceu. E não tem arrecadação, não tem economia que faça sentido, viu, Sarenberg? Porque nesse ritmo, só para o ouvinte ter outra ideia de números, né? Fora precatórios, fora o que tem que pagar mesmo, né? Nesse primeiro semestre a gente teve 58% de gasto acima com previdência, acima da inflação, 10% de gasto com o pessoal acima da inflação, despesas discricionárias 58%, previdência 10%, despesa com pessoal 12%, tudo acima da inflação. Então a gente tem uma economia que cresce, que arrecada mais, a gente tem carga tributária alta e ainda falta dinheiro, né? E sobre a pergunta inicial sobre o arcabouço, não tem como, né? O que vai acontecer vai ser que o governo vai continuar tirando um monte de despesa de dentro da conta para dizer que chegou na conta, né? Mas quando você olha a dívida, né, uma dívida que está subindo 3 pontos percentuais num semestre, indica que não tem previsão da gente ter equilíbrio nessa dívida, nem da trajetória dela ficar, dela parar onde está. Né? Nesse ritmo, a gente vai crescer 4, 5 pontos percentuais ao ano, e a gente já sabe onde vai parar isso, em todos os lugares parou no mesmo lugar. Na história do Brasil também, né? Então é um desastre isso tudo. A gente vai pagar uma conta muito grande disso. Não vai demorar, mas vai ser por muito tempo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está sempre ligado aí aos meios econômicos, ao mercado e tal. Tem muita gente dizendo o seguinte, que a situação das contas públicas é tão dramática, quer dizer, déficit, dívida, e sobretudo a dívida subindo, que vai chegar no ano que vem, 2027, seria inevitável um ajuste fiscal, um ajuste das contas públicas, quer dizer, redução de despesa, para, enfim, chegar a produzir algum tipo de superávit. Você estava comentando agora há pouco que a gente já sabe o resultado. O resultado, uhum, se a gente olhar para o que aconteceu no governo Dilma, é recessão e inflação, né?
Uhum. Talvez a gente escape de ter inflação, né? Talvez a gente não escape de uma recessão, porque o problema é que a economia tá crescendo turbinada por um gasto do governo. A gente talvez faça um ajuste pela dor, né, Sandberg? Porque vai chegar uma hora que não vai ter como. Mas a grande questão é que, dependendo de onde você fizer esse ajuste, né, não, o tamanho do ajuste tem que ser muito grande para a gente chegar num lugar razoável, né? Por exemplo, como é que você corta de onde você está? Quanto precisa ser cortado para a gente chegar num número que equilibre essa dívida? É muito grande esse número, né? E se você fizer esse ajuste, você provavelmente joga o país numa recessão e, ao fazer isso, você diminui a arrecadação. Portanto, você começa a entrar numa espiral viciosa, né? Que você começa a fazer déficit porque você não arrecada, você tem que cortar e aí você não cresce, que é um pouco o que a gente viveu no governo Dilma, literalmente isso. O problema é que a gente está num patamar pior do que a gente estava no governo Dilma, tanto em dívida quanto em déficit e quanto em tamanho do gasto, né?
Uhum.
E não há nenhuma sinalização, né? Eu falei aqui sexta passada da participação do ministro da Fazenda no fórum da XP, dizendo que estava tudo certo, né? Que não tinha problema nenhum, né? Você não vê o Lula preocupado com isso. Aliás, na verdade, tem muito pouca gente no país preocupado com isso, né?
Uhum. Tirando os economistas?
Exatamente, que a gente, no final das contas, a gente parece que o maluco somos nós, né? Que estamos olhando isso e estamos preocupados. Porque, de novo, não é só você fazer um déficit como o Brasil tem feito, é fazer um déficit com a arrecadação crescendo 10% em termos reais ao ano. Isso, se você ficasse parado, Sandberg, você estaria fazendo um superávit brutal. Né? Se você estivesse mantendo onde os gastos, onde eles estavam, em qualquer período, se você tivesse mantido no ano passado esses gastos onde estavam, que já eram num patamar muito, muito alto, você já não teria déficit esse ano. Então, se você está fazendo um déficit depois de tudo que você está arrecadando, é muito difícil você imaginar onde é que vai ser esse ajuste, né? E tem muita coisa que precisa ser combatida ali, né? Primeiro, assim, tem muita gente que fala, a dívida não é um problema, vê o caso do Japão. O Japão paga zero ao ano de juro, né? O problema da dívida, além do tamanho da dívida, é principalmente o quanto de juros você paga por ela, né? Então, numa dívida que você paga 15% ao ano, essa dívida dobra a cada 6 anos. Então, estamos falando disso. Outra coisa que também precisa ser combatida, né? O ex-ministro Haddad falava que o problema do crescimento da dívida eram os juros. E os juros, na verdade, eles são muito mais consequência do que causa desse problema, né? A gente, por ter um déficit que não cessa, por ter um gasto que só aumenta, a gente tem taxa de juros mais altas. E não o contrário, né? Então, tem uma série de confusões, uma série de tentam dar uma jogar um pouco de fumaça aí nesse problema, mas a questão simples é, o governo está gastando muito dinheiro há muito tempo, desde o último ano do governo Bolsonaro, e incluindo todos os do governo Lula, o tamanho de gasto do governo é assustador, assustador.
Teco Medina, obrigado, Teco, bom final de semana e até.
Até segunda.
Até.
Bom, agora a gente vai para o intervalo, noticiário da sua cidade, da sua região, e voltamos então com o momento do brinde.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder.